contato com nada, aí ele mandou um vídeo chamado para o Antônio José.
Foi isso mesmo.
Foi. Isso agora não tem problema. Onde eu estiver, eu estou aqui, conectado.
Claro.
É, direto pelo satélite, é isso mesmo. Né? Em cima da caminhonete lá, é, e tá aí, ajustado já o nosso som, direto de Cruzeiro do Sul. Olha aí, rapaz, Edmar.
Foi sem problema nenhum.
Sem problema nenhum, viu, galera? É, a partir das 7 da noite. Tá todo mundo aí já
e
conectado.
O Bigode outro tá por aqui, ó.
Bigode tá por aí já. Hoje ele fez contato contigo, não? Não, né? Mas ele fez contato agora em pouco aqui, já ajustou o som, tá tudo certo, direto Cruzeiro do Sul. Francisco Pereira. Quer dizer que ontem ele, do meio da selva amazônica, ele mandou um vídeo chamado pra você.
Mandou.
Foi? Olha aí, é Antônio José, o homem da, é o homem aqui da, da TI, né? Aqui é. Da Difusora e da Aldeia FM. E o Elvis, ainda bem que acabou, né? Tu quis dizer assim, né? A vergonha desses clubes acrianos, é, acabou a vergonha. Elvis, nós vamos ter mais ano que vem, porque quem é um dos nossos representantes, o terceiro representante, é o mesmo que fez a gente passar vergonha direto, o Maitá. É ele que está lá, é como o melhor classificado do Acre no ranking nacional da CBF. Está em 80, rapaz. 80º colocado ali o Maitá. Né? Quem chega ali depois.
Apanha, goleado,
goleado. Exatamente. Aí, se o Independência passa do Manauara, aí ele tirava o Maitá.
Tirava o Maitá.
Mas como não passou, vai pelo ranking. E pelo ranking é o Maitá novamente. E vamos então saber desse sonho do Ex aí com a Ana Lúcia, Ana Lúcia da Rádio Nacional, chega aí.
O sonho do Hexa segue vivo para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Contra o Japão foi um jogo de aguenta coração, mas o Brasil venceu por 2-1 em Houston, nos Estados Unidos, pelos 16avos de final. O Japão abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo em lance que surgiu de um erro defensivo brasileiro. Com as mudanças no time do Brasil, aos 10 minutos do segundo tempo, com assistência de Gabriel Magalhães, Casemiro fez o gol do empate. E nos acréscimos, Gabriel Martinelli, que saiu do banco, fez o gol que decidiu a classificação. Em coletiva, após o jogo, o técnico Carlos Ancelotti disse que não sofreu tanto quanto a torcida e a imprensa. Ele explicou.
Porque estava confiante, porque o equipo estava jogando, não é que o equipo jogou bem até o primeiro minuto, depois encontramos dificuldade para a força do rival, que é uma equipe muito, muito respeitável, muito bem organizado, muito perigoso, com jogadores fortes nos duelos a nível físico.
E para o próximo jogo? Ancelotti está confiante.
Estamos fortes, sim, estamos fortes, contentes. Sabemos que seguimos o caminho, temos que seguir melhorando, trabalhando, descansar também é muito, muito importante e a ver quem vai ser o próximo rival.
E o rival do Brasil nas oitavas de final sairá do jogo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam na tarde desta terça-feira em Dallas. O duelo com a seleção que se classificar será no domingo, às 5 horas da tarde, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos. E além da vitória brasileira, o segundo dia de mata-mata da Copa do Mundo teve o Paraguai ganhando da tetracampeã alemã nos pênaltis. No encerramento da rodada de segunda-feira, o Marrocos saiu atrás contra a Holanda, mas após empatar no final, conseguiu avançar, vencendo também nos pênaltis. E nesta terça-feira, jogam ainda França e Suécia, México e Equador. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Aí, Ana Lúcia, trazendo esse sonho do Hexa que continua vivo. E sabe onde nosso som está chegando, Zezinho? Aí é nos Estados Unidos, né, que estão jogando, né?
É isso aí.
Mas nosso som está na Polônia, meu amigo.
É mesmo?
É, na Polônia. Dizendo boa tarde, direto da Polônia. É Campeonato Mundial Universitário de Futsal.
Olha aí, rapaz.
Quem está comandando é Renner de Carvalho.
Olha aí, nosso amigo Renner, um abraço pra ele.
Amigo. É, tá ligado aqui conosco via Instagram, direto lá da Polônia, né? Direto da Polônia, tá ligado conosco. Obrigado pela audiência. Amanhã vamos bater contato aí, hein, Renner, via WhatsApp, que é mais barato, é mais tranquilo, né? É, garantimos, olha aí, ó, ele tá dizendo aqui Ganhamos no masculino Brasil 10. 0 para quem, rapaz? Brasil 10-0. E no feminino, Brasil 4-2 na Alemanha. Ganhou da Alemanha dos dois, foi? Porque no masculino tu não colocou isso, só colocou Brasil 10-0. Aí no feminino, Brasil 4, Alemanha 2.
Olha aí, e o Joaquim lá em Manaus está na escuta do programa, sempre na paquera. Um abraço, Joaquim.
Aê, rapaz, direto da Polônia, vamos trazer, tá aí. Brasil 10, Israel, rapaz, 0. Ah, agora sim, Brasil 10-0 no Israel, nos Jogos Universitários, né, que estão acontecendo lá na Polônia, né, e o Renner está sendo representante acriano, porque isso é seleção brasileira, né, seleção brasileira tanto masculino quanto no feminino, e tá aí, né, o Renner de Carvalho mais uma vez, ele já foi para vários cantos do mundo aí,
né,
e agora ele tá lá na Polônia. Frio aí ou quente? Acho que é frio, né? Às 12 horas, mais 20 minutos. Vamos continuar, né? Continuar na pegada do nacional, porque no local tá complicado. Vamos então? Tênis de mesa, João Fonseca, Daniel Esperon traz aí as novidades, né? Muito quente, ele tá dizendo que lá na tá quente lá na Polônia. É, parabéns aí, Renan. Amanhã eu vou entrar em contato contigo aí pra gente saber aí da nossa seleção brasileira, tanto no masculino quanto no feminino. E você vai falar aqui no lance esportivo, hein? 33 graus centígrados. Tá parecido com o nosso aqui, né? Aqui tá 31, viu, Renan? Vamos então chamar Daniel Esperon com João Fonseca?
O brasileiro João Fonseca fez bonito em sua estreia em Wimbledon. O jovem de 19 anos venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3-0 numa partida que durou 2 horas e 28 minutos. João só teve alguma dificuldade no primeiro set, quando precisou do tie-break para fechar. Nos sets seguintes, ele superou o experiente tenista espanhol sem que ele oferecesse muita resistência. Na segunda rodada do Grand Slam do britânico, o brasileiro vai enfrentar o holandês Jasper de Jong, que ocupa a posição 73 do ranking. Agência Rádio Web, com informações do tênis, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo 3-0, rapaz. João Fonseca tá danado, rapaz, né? E às 12 horas 22 minutos da capital acriana, e o Renner continua aqui, né? Tá dizendo um forte abraço aí para todos, Zezinho, mas mandando um abraço para você também. Um dizendo que lá tá 33 graus, e dizendo que tá combinado, amanhã ele quer falar aqui, né? Vai trazer os resultados aí do Brasil. E a diferença de fuso horário, hein, Renner? Tem aí diferença de grande de fuso horário? Eu não sei quanto é a diferença daqui para Polônia. Vamos então continuar. Porque o barco dos Vinques vai enfrentar o Brasil. E será que o Brasil pode afundar esse barco? Quem vai trazer para nós essa história é a Mariana de Freitas.
Será que esse barco afunda? Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa. Todo brasileiro deve estar pensando que tenha sido a última remada norueguesa e o último gol de Haaland na Copa do Mundo. A Noruega bateu a Costa do Marfim e é o adversário do Brasil nas oitavas. Partida marcada para domingo e o norueguês está na briga pela artilharia da competição e já anotou 4 vezes. Mesmo número que o Vini Júnior. E quem pode parar o cometa Haaland? O zagueiro Gabriel Magalhães, acostumado a encarar o cabeludo no campeonato inglês. Oremos! O Brasil tem desfalque importante. A CBF divulgou informações sobre Lucas Paquetá, que sentiu a coxa na partida contra o Japão e não deu prazo de retorno, mas a lesão não é simples. Os veículos oficiais que cobrem o Mundial apuraram que ele pode ficar até 2 semanas sem jogar, ou seja, voltaria só para uma eventual final. E teve jogo histórico nesta terça-feira. Acredita que a França e a Suécia nunca tinham se enfrentado em uma Copa do Mundo? Acho que os suecos não vão guardar as melhores recordações dessa partida. Como esperado, a França passeou e definiu tudo no primeiro tempo com 2 gols de Mbappé e 1 de Barcola. França pega o Paraguai, que eliminou a Alemanha. podia rolar um climinha de Libertadores, né, para dar um susto nesses franceses. Paraguai e França já se encontraram em oitavas de final lá em 1998. O jogo não foi mole e os franceses venceram na prorrogação com o chamado gol de ouro, o primeiro da história das Copas. E um fenômeno fatídico da Copa. As quatro forças que formavam o Grupo F foram eliminadas e fizeram as malas mais cedo. Tunísia foi a primeira seleção a falecer, fracassou sem faturar nenhum pontinho. Suécia flertou com a fase seguinte, mas falhou contra a França. O Japão, firme e focado, também está fora. E a famosa Holanda também ficou pelo caminho. A última partida da noite entre México e Equador começou com uma hora de atraso por causa das condições climáticas e entrou pela madrugada. A FIFA acionou o protocolo de segurança exigindo paralisação imediata por risco de descargas elétricas. Quando a bola rolou, o domínio mexicano deu indicativo de quem passaria para a próxima fase final, 2-0 e Equador eliminado. Por falar em clima, os Estados Unidos devem sofrer até o final da semana uma onda histórica de calor. Os meteorologistas alertam para a formação de um fenômeno chamado domo de calor, ou seja, uma bolha que vai favorecer altas temperaturas e muita umidade. Temperaturas máximas podem passar dos 38 graus com sensação térmica de 45 graus. Em Nova York, onde joga o Brasil, a previsão indica a temperatura de 40 graus no dia do jogo. O MetLife Stadium, palco da partida, não possui teto retrátil, nem mesmo sistema de climatização integral. Mas, faça chuva ou faça sol, a Copa só para hidratação. E aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo o que acontece dentro e fora de campo no Mundial.
É, dentro e fora de campo do Mundial. 40 graus no dia do jogo, hein? Lá onde o Brasil vai jogar. Será que os Inks vão aguentar?
É.
É o calor?
Pois é, será que o barco,
são das terras do
barco frio, vai, né, funcionar?
É, terra fria lá, né? Onde eles... vamos esperar para ver. Às 12 horas 26 minutos e vem um comunicado aqui da Federação informando-se que a partida válida pelo Campeonato Acreano de Futebol Sub-13 entre Furacão A e Furacão B será realizada no Estádio Arena da Floresta na quinta-feira, portanto amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, dia 2 do 7 às 16 horas. Leandro Santos Rodrigues, Departamento de Competições. E ele manda também que segue em anexo tabela atualizada do Campeonato Acreano de Futebol Feminino Sub-15. Então vamos ver aqui, né? O Sub-15 diz aqui o seguinte, meu amigo, né? Grêmio Chapuriense 2, a CEMURB também. Não, a CEMURB 3. Né? Grêmio Chapuriense 2, a CEMURB 3. Aí, o Preventório 2, Real Sociedade 1. A CEMURB 0, Preventório 5, Afex 4. 0 para o Grêmio Chapuriense. Foram jogos que aconteceram já. Agora, somente dia 11 do 7, num sábado, teremos aí, às 15 horas, Real Sociedade e Afex, e às 16. Teremos Grêmio Chapuriense e Preventório. São os próximos jogos aí do Campeonato Feminino Sub-15 que está acontecendo pela Federação. Sabe quem está ligado conosco, Zezinho Melo? Agora eu lembrei. Lá no Caquetá, meu irmão, no, passando de Porto Acre.
Sim.
Áureo Maia.
Você conhece o Áureo? Lá na sua fazenda.
Exato. Está ligado aqui. Dizendo que todos os dias está ligado no lance esportivo. O Alberto Carlos e o Zezinho Melo.
Um abraço, Áureo.
René de Carvalho, 7 horas a diferença do Acre para a Polônia, não é isso, Márcio? O Márcio foi buscar aqui, pesquisou aqui no computador, ali, a rede de computador é rápido, lá já é 7 da noite, né? 7:28. Por isso, aqui é 12:28. Vamos faturar, já a gente volta com muito mais. Você vai saber do Galvez Sub-20, porque enfrenta o líder Santa Cruz, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então teremos o Santa Cruz enfrentando a equipe do Galvez e o São Francisco enfrentando a Independência.
E lá no Sub-13, duas equipes desistiram.
É por isso que ele refez a tabela, né?
Pois é, o Vasco e o Independência.
Ainda bem, foi o Vasco desistiu?
Desistiu.
Tá bom, viu? Porque é só Pepa, tomou de 15, 18.
A federação divulgou, por isso que divulgou a tabela aí de informando, que desistência por WOS. Vasco Independência da disputa. Leandro Rodrigues informando, diretor de competições.
Então manda aí, fatura aí, Márcio.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo o título de craque é dividido, mas o titular absoluto no almoço você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe, não importa a forma, o vencedor é sempre você, Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano, essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
12 mais 33 minutos da capital acreana e o Dorielson Mendes está ligado aqui conosco, Zezinho dizendo boa tarde, lideranças, estamos ligados aqui no Nindrubu, agora estamos treinando os goleiros sub-20 do Independência, né? Ele tá lá, continua no Independência, o Dorielson agora nas categorias de base do Tricolor, J. Mello.
Olha aí, bom profissional é assim, não para de trabalhar. É convocado toda hora.
Exatamente. Tá aí o Dorielson agora trabalhando com os garotos do Independência. Fase que precisa muito, né?
Você vê que o treinou o Bretas e foi um dos melhores goleiros, até da Série D aí, né?
Exatamente. Daqui a pouquinho temos aqui já os confrontos, né, para o sábado na Série D. Né? Apesar de nossos times terem saído, mas vamos passar aqui toda a terceira fase, a tabela detalhada para você, porque agora vamos falar de atletismo. O Paulo Henrique traz aí as novidades desse atletismo sub-20 que vai para o brasileiro, já definidos classificados.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o atletismo. Mais precisamente, o Campeonato Brasileiro Sub-20. A competição vai ser disputada dos dias 3 ao dia 5 deste mês em Cuiabá, no Mato Grosso, e o Acre terá uma equipe disputando a competição. Quem participa com a gente do lance esportivo é o presidente da ASDEFI, João Renato Jacome. Presidente, a delegação embarca nesta quarta-feira para Cuiabá. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Nós estamos embarcando nessa quarta com 12 atletas. A expectativa é de... Nós não podemos confirmar uma medalha, porque a competição, cada competição é uma competição. Mas estamos indo com boas expectativas. Os meninos estão treinando há quase 90 dias, especificamente para essa competição. Nós temos aí pelo menos dois nomes, como o Thiago, no peso. É um nome muito forte que a gente tem. Nós temos a Rayane também, que tem trazido boas marcas. A gente espera ter uma boa participação na competição, mais uma competição com apoio do CBC e da Federação de Atletismo, para que a gente possa galgar novos... Estamos galgando novos horizontes e também queremos galgar novas medalhas para o atletismo local.
Um número de atletas expressivos para uma competição em nível nacional, não?
Expressivo. Nós estamos com 12 atletas. Nós temos repetido isso nos campeonatos brasileiros, graças ao apoio do CBC, que nos disponibiliza as passagens aéreas. Somente no ano passado nós tivemos um aporte mais R$600 mil, e nesse ano nós já estamos passando de R$700 mil em razão do aumento no custo das passagens. Então a gente espera que esse investimento que o CBC tem feito conosco também reflita em resultados expressivos nas competições. Há muito tempo nós não participávamos de campeonatos brasileiros com esse número de atletas. Então, já estamos com mais de 40 atletas que saíram e que têm trazido bons resultados. Agora é buscar medalhas.
Qual é a sequência da temporada de 2026 da ASDEFI, depois desse campeonato brasileiro em Cuiabá?
Nós temos a competição Sub-20, temos o Centro-Oeste em Vitória, o Centro-Oeste aberto. Temos a competição agora em Aracaju, campeonato, o Troféu Norte-Nordeste Sub-18, aliás, em Aracaju. Temos pelo menos mais duas competições na temporada de categorias. E temos o Troféu Brasil agora no final de julho, que é uma competição com mais, com estilo, com um índice técnico ainda mais forte. Nós teremos 3 ou 4 atletas participando, então estamos aguardando a Confederação liberar as marcas classificadas para a competição, mas teremos de 3 a 4 atletas inscritos.
A ASDEFI tem um trabalho consolidado no atletismo e no fim de 2025 era um pensamento seu passar a colocar a ASDEFI em outras modalidades. Essa ideia, ela ficou guardada, deve sair do papel. O que você pode falar a respeito disso?
Nós temos 3 pilares: a participação em eventos de rendimento, o trabalho com o esporte comunitário e social e a participação nessas competições nacionais. No campo das competições de rendimento, isso já acontece há muitos anos, a associação tem 20 anos. Na organização de eventos comunitários, nós estamos entrando agora com o Open ASDEFI de esportes na comunidade. Então a gente vai realizar um Open, esse Open Rio Branco vai ter 9 modalidades, então esse é um braço da ASDEFI. E nós temos, para além disso, a participação em competições de modalidades, como a gente tem agora já atletas filiados na Federação Aquática, estamos filiando uma equipe na Federação de Handebol e também queremos fazer a mesma coisa com o voleibol, de forma a diversificar ainda mais o nosso rol de modalidades.
12 atletas irão formar a equipe da ASDEFI na disputa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. Sem dúvida nenhuma, um número bastante expressivo para disputar a competição no Mato Grosso. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí o Paulo Henrique Nascimento com o Renato, né? O homem da ASDEFI. E nesse momento a Inglaterra empata com a República do Congo, né? Harry Kane fez o gol do empate de cabeça também, meu irmão. Tava os 10 do Congo, mas o goleiro dá 11 dentro da área. No primeiro cruzamento não deu, ela foi lá pro lado esquerdo, veio o cruzamento, o Harry Kane subiu livre ali, meteu de cabeça lá no fundo, né? O Elon Machado está ligado conosco, dando o prazer da sua audiência também aqui no Lance Esportivo. Um abraço, Elon Machado, ex-presidente da AABB. Às 12 horas 38 minutos, vamos saber do adversário do Santa Cruz no Sub-20. Grande abraço também, o Elon. Ele está dizendo um abraço para você e equipe.
Um abraço, meu amigo Elon. Um abração, irmão.
Vamos então saber do Paulo Roberto como vem o Galvez, que vai enfrentar o líder Santa Cruz em 2 partidas para ver quem chega na grande final. Chega aí, Paulo.
Acrianão Sub-20, fase de semifinais, sábado, Tonicão, às 16 horas, Galvez e Santa Cruz. Santa Cruz e Galvez. Santa Cruz o primeiro, o Imperador o quarto colocado na fase classificatória. A preparação no Forte segue em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira, trabalho realizado em dois períodos. Pela manhã, a equipe já trabalhou o comando do Heriano Santos. Agora à tarde, uma nova movimentação. Falar dessa semifinal diante do Santa Cruz, o primeiro jogo de 180 das semifinais, o técnico do Galvez, Heriano Santos, o Chumbinho. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. A gente vem trabalhando muito forte nessa semana, logo mais do que em outro treino. A gente vem conversando muito com os atletas, sabendo da dificuldade do jogo, sabendo da importância do jogo. Eu sempre friso a concentração, que vai ser muito importante nesse jogo.
Chumbinho, depois do susto da fase classificatória, o momento agora é outro. Como esse time vai se portar nessas duas partidas diante do Santa Cruz? Principalmente no jogo do sábado, o primeiro das semifinais.
O trabalho vai ser o mesmo, né? A gente vem trabalhando em cima do time Santa Cruz, sabendo a dificuldade do jogo, sabendo também da importância, mas a gente não vai mudar nosso jeito de jogar.
No jogo contra a Sermurbe, você tirou uma carta da manga. O Nicolas é um meio atacante. Você colocou ele de lateral esquerdo, de ala esquerda, em virtude da expulsão do Ian, lá na fase classificatória. Você mantém ele naquele setor, o Ian volta, qual vai ser a situação?
Eu vou manter o Nicolas, ele também é lateral, ele é extremo lateral, ele joga nas duas. Vou manter o Nicolas porque ele é alto, o Santa Cruz joga muito bola aérea, a saída de bola deles é sempre lá em cima. Eu vou manter minha defensiva alta.
O Ian retorna ou ele vai ficar com uma opção?
Então vamos trabalhar hoje à tarde, porque o Ian também é meia, extremo, e por dentro eu vejo que ele pode ajudar mais, de meia ou de extremo.
Você tem que tirar uma vantagem. A vantagem está do lado do teu adversário. Aliás, vocês fizeram um grande jogo na final do Estadual Sub-20 do ano passado e agora vocês se encontram numa semifinal. Não era isso que vocês queriam, como também o Santa Cruz não queria, mas a situação da fase classificatória trouxe vocês antes da finalíssima da competição. O que você pretende fazer para reverter essa vantagem?
Até todo mundo comentou, né, que é uma final antecipada, né? Eu sempre, é o mental, sabendo das dificuldades do jogo, sabendo que o Santa Cruz é muito qualificada. A gente não pode ter os erros que teve durante a competição, né? A gente consertou isso também já, os erros bobos. Inclusive no primeiro jogo, contra o Santa Cruz, na minha visão, foi dois erros fatal, né? E eles conseguiram a vitória. A gente hoje já está com a mentalidade para isso. A gente vai consciente e buscando a vitória.
Heriano Santos, esse primeiro jogo de 180 das semifinais do Campeonato Estadual Sub-20, não decide, não define, mas pode encaminhar uma classificação para o segundo confronto. Pode deixar muito próximo de chegar à final da competição. Mediante a situação, o Galvez vai buscar fazer um resultado nesse primeiro jogo, vai ser um time reativo, vai ser um time marcando alto, um time pressionando, ou vai levar tudo para o segundo confronto?
O primeiro jogo é de suma importância para o segundo jogo. Se a gente sai com uma vitória no primeiro jogo, a gente vai para o segundo jogo mais tranquilo. Eu não vou mudar meu jeito de jogar, vai ser marcação alta. Vocês me conhecem por isso, que meu time propõe um jogo também com muita porra de bola, mas vai ser marcação alta.
Eu te agradeço atender a equipe mais uma vez, trazendo informações do Imperador, informações dessas semifinais. É um jogo muito aguardado pelo investimento dessas duas equipes, desses dois clubes, tanto Santa Cruz quanto Galvez, e que tenhamos realmente uma grande partida no sábado às 16 horas no Tonicão.
Valeu, muito obrigado, Paulo, e tamo junto.
Como disse o Heriano Santos, o Chumbinho, a quarta-feira, trabalho em tempo integral no Forte. Pela manhã, uma movimentação, trabalho de academia, trabalho de força. E agora à tarde, parte técnica e tática vai ser passada para os jogadores. Vai ser revista, pensando no primeiro confronto diante do Santa Cruz, Sábado, 16 horas no Tonicão. Na quinta, somente um período, à tarde. Na sexta, também à tarde, o Ariano Santos, o Chumbinho, fecha a preparação do Galvez para o jogo diante da Capivara. Sem favoritismo. Santa Cruz tem uma vantagem? Tem. Mas é clássico. E esses dois times têm proporcionado grandes confrontos na categoria. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h44, rapaz, a Inglaterra tá apertando o Congo de todos os jeitos aí, hein, Zezinho Melo? Tá tipo cascudinho. Você lembra que você jogou, brincou cascudinho?
Oi.
Que era só um goleiro e uma trave, e aí chuta a bola pra cima e todo mundo ataca pra aquela trave?
Ah, aí pronto.
Tá é desse bola, tipo aí.
É bola jogada na área. E o Congo se defendendo.
Exatamente. Fez 1-0 e a Inglaterra empatou com o Kane. Agora está em busca do segundo gol. E lá vai, né? Está apertando aí mais do que tudo aí.
Lá vai o outro.
Estão se salvando de todos os jeitos. Bom, e no Sub-20 nós teremos, então, no sábado, né? No sábado, dia 4, teremos aqui às 16 horas Galvez e Santa Cruz. Às 18. Tem São Francisco e Independência. Esses jogos serão no Tonicão. Aí os jogos da volta será dia 8, né? Dia 9, melhor dizendo. Quinta-feira, na Arena da Floresta, em Santa Cruz e Galvez, Independência e São Francisco. A primeira final será dia 14, às 17 horas, local a definir. Pode ser na Arena da Floresta. E a grande final será no sábado, dia 18, um dia antes da decisão da Copa do Mundo, às 17 horas, no estádio Tonicão. Aqui na tabela está a definir ainda, mas o Leandro deixou claro aqui na entrevista que está em conversação com a direção do Arena da Floresta para o primeiro jogo ser lá e o segundo, né, terminar lá no Tonicão, tá certo? 12:46, eu prometi aqui que a gente ia passar, né, a tabela, né, já detalhada da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
E aqui tem no GE, foram definidos representantes do Acre no xadrez para a fase nacional dos jogos escolares de 12 a 14 anos, viu?
Então vai lá, diga lá quem são.
No masculino, né, do colégio estadual Militar Tiradentes, da capital acreana, ficou com duas vagas. Jean Pedro França foi o campeão e o Elson Rubens Gomes terminou na segunda posição. Já no feminino, as vagas ficaram com Giovana Fernandes Martins, campeã pela Escola Anglo, e Júlia Matos dos Santos, vice-campeã, representando o Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul. Olha aí, Cruzeiro do Sul.
Olha aí, rapaz.
Olha o interior aí.
Tá,
viu?
Tendo a Espojuruá lá.
Pois, né? Parabéns aí, parabéns.
E aqui no BID de hoje, o Galvez está liberando a garota Joana Mirelli Gonçalves Costa, né? Tá liberado hoje. A Joana, o apelido é Joana, que é o primeiro nome dela. O Galvez está liberando. Vamos então aos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa a terceira fase no sábado. A Socorro Lima também está ligada aqui conosco. Lá no Divinão tem Goiatuba e Manauara. Bem que poderia ser o Independência aqui, né? Mas não foi. No dia 4 também, no Frei Epifânio, tem Imperatriz e Ferroviário. O Imperatriz que tem o acreano Anderson. No Biancão, no sábado, olha aí o Porto Velho jogando contra o Gama lá de Brasília. No Augusto Antunes, o Trem do Amapá enfrenta o América do Rio Grande do Norte também no sábado às 16 horas. No Passo das Emas, olha, o Guaporé vai enfrentar a Luverdense lá no Passo das Emas. Você já esteve lá, né, Zezé?
Já estive lá.
Já, no Passo das Emas. E quem está lá agora é Oliveira Neto, né? No Zinho de Oliveira tem Águia de Marabá e ABC. Todos os jogos no sábado, hein? Na Colina tem Nacional do Amazonas e Capital do Distrito Federal. Na Arena Pernambuco tem Maguari e Iguatu. Esse jogo aqui já é no domingo. No sábado tem no Genervino da Fonseca o Craque enfrentando 13. Também no sábado, Francisco Noveleto tem São José do Rio Grande do Sul e Portuguesa.
Gol segundo da Inglaterra. Gol. Ele de novo.
Segundo do Ken. Então vira o jogo para cima da República do Congo. Foi só um susto, né? Só um susto. Aí já passa ali. No Amigão, no sábado tem Serra Branca e Uberlândia. No Gigantão das Avenidas tem Marcílio Dias e Portuguesa. No Independência tem Betim e CSA. Campo do Independência do América, lá no, em Minas Gerais. Tem no Benitão, Velo Clube e São Luís. No Saraivão, tem Ivinhema e Asa de Arapiraca. No Albino Turbaí, tem Cianorte e 15 de Piracicaba. Só tem um jogo, aqui na segunda-feira, que é o Ivinhema e o Asa. E o único jogo no domingo daqui é só o Maguari e Iguatu. O restante é uma segunda, outro domingo. Domingo e segunda, o restante tudo sábado, certo? Jogos de ida da Série D do Campeonato Brasileiro. É, rapaz, aqui nós já estamos fora, né? O Manauara vai até o Divinão jogar contra o Goiatuba, que é lá em Minas Gerais. O Imperatriz em casa enfrenta a Ferroviária. Goiatuba no Divinão, não sei de onde é esse aqui. Goiás, né? É, Goiás. Então tá, Goiás, né? O Porto Velho recebe o Gama, Porto Velho recebe o Gama, e o nosso aqui, o Trem, recebe o América,